Muitos creem que a emoção é um fenômeno consciente, mas esse conceito está errado. A emoção é e sempre será inconsciente em si mesma. Ela só ganhará status consciente sob a luz dos pensamentos. Sem os trilhos dos pensamentos, a emoção não é definida, dirigida e canalizada. Sem os pensamentos, você não sabe quem você ama, odeia, tem ciúmes, raiva, inveja. Outro questionamento vital: a emoção amadurece? Muitos creem que sim, mas ela por si mesma não amadurece, pois é inconsciente. A emoção, por mais estranho que seja, será sempre um bebê. Quem amadurece a emoção é o eu. Se o eu aprender a pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos outros, trabalhar perdas e frustrações, fazer a técnica do DCD e do pacto como consumidor inteligente, ele iluminará e gerirá a emoção. Se o eu falhar nessa missão, a emoção vai dirigi-lo. Se você tem crises de ciúmes, é dirigido pela emoção. Quem tem crises de ciúmes perdeu o autocontrole. Não entende que quem tem medo da perda acelera a perda, pois se apequena, destrói sua autoestima e se torna inconveniente. Outro conceito falso em relação à emoção. Milhões de pessoas procuram um parceiro ou parceira para ser feliz. Essa atitude parece bela, mas pode ser perigosa. Um ser humano deveria se relacionar não para ser feliz, mas para ser mais feliz, pois feliz, relaxado e realizado já deveriam ser. Apostar num relacionamento para resgatar uma emoção infeliz, desmotivada, pessimista, mal-humorada, é crer numa fantasia hollywoodiana. Portanto, sem treinar a gestão da emoção, é dar uma responsabilidade à própria emoção que ela não pode ter. É como se dessemos um cartão de crédito ilimitado para uma criança comprar tudo que vem pela frente. Isso não é liberdade, mas uma irresponsabilidade que asfixiará sua saúde mental, habilidades e seu futuro. Muitíssimas pessoas são assim. Quem é impulsivo, irritadiço, reativo, intolerante, ama ser o centro das atenções e é um apontador de falhas, é dirigido pela sua emoção, um notável causador de acidentes psíquicos. Alguns dizem com orgulho: nunca levo desaforo para casa. Claro, é um desequilibrado. Não tem um pacto do eu como consumidor emocional inteligente. Uma emoção que governa o eu pode gerar transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Pode causar ainda a vigorexia, capitaneada pela necessidade neurótica de ter uma supermusculatura, fazer uso de anabolizantes e malhar sem controle nas academias. Sem pilotar a emoção, o índice G, gasto de energia emocional inútil, será altíssimo, patrocinado pelas picuinhas, atritos tolos, sofrimento por antecipação, ruminação de mágoas, crises de inveja, timidez. Mas se o eu assume a liderança inteligente da emoção, o índice G se transforma em gel, gasto de energia emocional útil, patrocinado pela tranquilidade, serenidade, bom humor, criatividade, inventividade, ousadia, crer na vida, ser um colecionador de elogios, subirá às alturas. Qual índice você tem mais alto? O G ou o gel? Pilotar nossa emoção e não ser liderado por ela é fundamental para transformar os dias mais tristes de nossas vidas nos capítulos mais importantes de nossas histórias, para entender que ninguém é digno do pódio se não usar seus fracassos para conquistá-lo. Portanto, bem-vindos à administração mais profunda da emoção. Prepare-se para abrir as janelas da sua mente para enxergar o planeta emoção numa perspectiva que talvez nunca tenha visto.
Você pode liderar o mundo, mas se não administrar o planeta emoção, você tem grande chance de ter insucesso. Insucesso, seja em ser feliz, relaxado, realizado, motivado, em se encantar com a vida. Não adianta você ter apenas sucesso material, intelectual, profissional e financeiro se você não tem sucesso naquilo que é essencial. Então, para estudar essa mega técnica de gestão da emoção, que é a administração dos próprios sentimentos, eu vou falar item por item, vou dissecá-los para começarmos a entrar em camadas mais profundas deste nobilíssimo planeta, muito falado, pouquíssimo conhecido, o planeta emoção. Primeiro elemento para se administrar as emoções. Você deve submeter as emoções ao controle do eu. Nunca se esqueça, a emoção nunca vai passar de um bebê. Ela sempre vai ter um ano de idade ou menos. A emoção não amadurece por si mesma. Muitos psicólogos e psiquiatras, muitos coaches no mundo todo acreditam na tese da maturidade emocional. Mas a emoção, reitero, ela nunca vai passar de um bebê. Ela é inconsciente. Quem que tem que dar maturidade, relevância, consistência e inteligência para a emoção é o eu. O eu é que deve dar um choque de lucidez na própria emoção. A emoção é como um bebê. E se você der um cartão de crédito para um menino no supermercado, ele vai comprar tudo, inclusive aquilo que não precisa e até aquilo que já tem prazo de data de validade vencida. Portanto, a emoção precisa do eu para que possa canalizar-se de maneira inteligente nas relações interpessoais, para que ela possa ter uma relação também inteligente, poética e sábia consigo mesmo. Caso contrário, seremos algozes da nossa própria saúde emocional. Então é o eu que amadurece a emoção. E o eu amadurece estabelecendo critérios para que ela possa estar debaixo da sua governança, da sua autoridade, da sua capacidade de geri-la. Portanto, não deixe a sua emoção solta. A emoção precisa, todos os dias, de um diretor, de um líder. Esse líder é o seu eu, mas tenha consciência. Se o teu eu não gerir a emoção, ela vai ser autogerida. É como se um bebê estivesse dirigindo uma empresa. É como se um garoto que nunca teve experiência está dirigindo uma aeronave, no caso, aeronave mental. É quase impossível não se acidentar. Quando a emoção ela gere por si mesma, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Um olhar atravessado estraga o dia. Uma crítica à semana, uma humilhação estraga uma vida. Quem tem de dirigir a emoção é o seu eu. Ele é o diretor, ele é o líder, ele é o roteirista, ele é o executivo desta emoção. Nunca se esqueça disso. Saber essa diferenciação é vital para que você tenha sucesso em ter saúde emocional, uma mente criativa, proativa e também ter famílias saudáveis e empresas saudáveis. Segundo elemento. O segundo elemento para se administrar a emoção é ser livre para sentir, mas não ser controlado pela própria emoção. Claro, você tem que ser livre para amar, livre para se doar, livre para contemplar o belo, mas você não deve ser vítima dos sentimentos. Caso contrário, você será governado, por exemplo, pelos ciúmes. E qual que é a tese mais moderna de gestão da emoção em relação aos ciúmes? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro ou da outra a atenção que não dou para mim. Ciúmes, reitero, é saudade de mim. Eu procuro o reconhecimento do outro, da outra, o reconhecimento que eu não dou para mim. Portanto, você deve ser livre para sentir, mas nunca vítima dos seus sentimentos. Caso contrário, você vai exigir demais aquilo que você não dá para si. Por favor, se abrace mais. E se ele ou ela não comprar flores para si, passe você na floricultura e se presenteie com o melhor buquê. Ou seja, eu quero te dizer que o teu eu, quando ele namora a vida, quando ele protege a sua emoção, você não se relaciona com o outro para ser feliz, você se relaciona com ele para ser mais feliz. Você não namora, não se casa, não mora debaixo do mesmo teto com ela para ser feliz, mas reitero, você se relaciona com ela para ser mais feliz, porque feliz você já deveria ser. Caso contrário, financiar a nossa felicidade, o nosso prazer e o nosso encanto pela vida em função do outro ou da outra é não gerir a emoção, é se autodestruir, é vender a nossa paz por um preço vil, é colocar a nossa felicidade em função da cabeça dos outros. Isso nunca deveria acontecer. Terceiro elemento vital para gerir a própria emoção, para desenvolver essa mega técnica de administrar os sentimentos, é dar um choque de lucidez em nossos medos, sentimento de culpa, autopunição, autocobrança, impulsividade. Você dá um choque de lucidez em seus sentimentos? A grande maioria dos seres humanos é tímida, frágil, não faz nada contra aquilo que o perturba, contra as emoções que o asfixiam, contra os seus cárceres emocionais. É inacreditável. Se o teu eu não atuar, não der um choque de lucidez, se você não gritar o silêncio da sua mente, eu discordo dessa fobia, eu confronto essa impulsividade, se você não atuar como líder de si mesmo, sendo seu advogado de defesa, tenha certeza, o biógrafo inconsciente estará muito ativo. Ele vai registrar essas experiências traumáticas e vai formar janelas traumáticas. Portanto, todos os dias, assim como você escova os dentes, você faz a higiene bucal, você deve fazer a higiene emocional. Mas você faz a higiene emocional? É quase que inacreditável. Você não conviveria com uma pessoa que não escova os dentes? Um dia, dois dias, uma semana, ela tem os dentes cariados, cheirando mal. Mas você convive com você todos os dias sem nunca ter feito higiene emocional? É quase que inacreditável que as pessoas exalam um mau odor expresso através da irritabilidade. O que é irritabilidade? O que é o baixo limiar para a frustração? Pequenos problemas têm um impacto muito grande. O que é agitação, se não um odor exalado por uma mente que não faz higiene emocional? O que é impulsividade? O que é autopunição e autocobrança? São reflexos de alguém que não faz a higiene emocional. Por isso que toda a humanidade deveria desenvolver ferramentas de gestão da emoção. O que adianta você tomar banho, lavar o seu corpo uma vez por dia? Tem pessoas que tomam dois banhos por dia, às vezes três banhos por dia, mas nunca tomar um banho emocional e intelectual, nunca gerenciar os seus pensamentos, nunca dar um choque de lucidez nas suas ideias perturbadoras, nunca impugnar suas fobias. É quase que inacreditável que o ser humano tem péssima higiene mental e emocional. Por isso, uma em cada duas pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Por isso que a humanidade está se tornando um manicômio global. Por isso que hoje é comum você encontrar pessoas que se autopunem, se autocobram, sofrem por antecipação, têm déficit de memória, carregam o corpo de tão fatigadas que estão, embora não tenham feito exercícios físicos plausíveis. Por isso que a anorexia, ou seja, corte do apetite, porque acham que estão obesas, mas as pessoas estão a pele e ossos, como os da África subsaariana, pesando 30 quilos com 1,60m ou 1,65m. Por isso também a bulimia, um comer compulsivo, desesperado, como se fosse a última refeição, engole tudo que está à sua frente, depois detona o gatilho, abre uma janela killer, gera o sentimento de culpa, a âncora se instala e o alto fluxo começa a ler e reler aquela área da memória e a pessoa provoca vômito, deforma até o palato, bulimia e por isso também a vigorexia. Muitos jovens, milhares e milhares de jovens em todas as sociedades modernas, malhando sem nenhum controle nas academias, tomando anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, porque estão magérrimos emocionalmente, porque não sabe fazer a higiene emocional, não sabe ter um caso de amor consigo, não sabe namorar a vida. Querem ter uma musculatura avantajada para compensar o seu complexo de inferioridade. Por isso, tantas doenças psicossomáticas, dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, diarreia quando está tenso e tantas outras. O corpo estressado, tenso, a partir de um eu que não faz higiene mental e emocional, esgotando o cérebro e manifestando grito de alerta através desses sintomas para que possamos mudar o nosso estilo de vida? Mas quem ouve a voz do seu corpo? As pessoas só conseguem se ouvir quando estão no leito de um hospital, infartados, uma série de sintomas graves, patrocinados por doenças relevantes. Por favor, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum profissional de saúde mental pode fazer você mudar o seu estilo de vida. Se você for uma máquina de trabalhar, uma máquina de pensar, um ser humano que não faz higiene mental e emocional, você tem grande chance de ser um carrasco de si mesmo, um algoz de si mesmo. Por isso, todos os dias, aplique todas as ferramentas que você tem aprendido neste programa fundamental. E todos os dias, treine o seu eu para gerir os seus sentimentos. Não seja escravo deles. A maioria das pessoas é um escravo vivendo em sociedades livres. Não importa se estão listados pela Forbes como os homens ou as mulheres mais ricas do mundo. Se o seu eu não gere a sua emoção, elas preenchem as listas das pessoas mais miseráveis do mundo, mais encarceradas, no único lugar que deveriam ser livres, no território da emoção. Quarto elemento para desenvolver gestão dos sentimentos. Desenvolver a mansidão, a tranquilidade, a serenidade. O teu filho acabou de te estressar. Ao invés de você reagir pelo fenômeno bateu, levou, você recolhe as armas e elogia quem erra mais do que o seu próprio erro. Isso é uma forma solene de você acalmar a sua mente e pacificar a mente dele. A tua esposa ou teu marido acabou de te estressar, atritar, elevou o tom de voz. Quanto mais ela eleva o tom de voz ou ele eleva o tom de voz gritando, você abaixa o seu, porque você é um pacificador das emoções. E você diminui o tom de voz a tal ponto que ele não te ouve ou ela não te ouve, porque você não deixa de ser protagonista da sua história, porque você não compra aquilo que não te pertence, porque você não entra em brigas, em atritos que você não provocou. Quando você é um gestor dos seus sentimentos, você poupa energia mental. O seu índice GEI, gasto de energia emocional inútil, está lá embaixo. O índice GEL, gasto de energia emocional útil, está lá em cima. Você provoca as pessoas com a sua gentileza e generosidade para que elas percebam a sua angústia, irritabilidade e intolerância. Queridos amigos, para aquietar a nossa mente, acalmar a nossa emoção, desenvolver tranquilidade, você não pode reagir pelo fenômeno bateu, levou. Ação e reação. Ação e reação é ótimo para a física, péssimo para as relações humanas. Não queira ganhar a discussão. Por favor, você está no mais complexo programa de gestão da emoção, cujas ferramentas estão ao seu alcance. Não queira ganhar, reitero, a discussão. Queira ganhar o coração do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu colaborador, do seu aluno. Quem erra o alvo tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, de que a sua opinião prevaleça sobre tudo e sobre todos. Já perdeu. Perdeu a sua saúde emocional e perdeu as pessoas mais caras que estão ao seu redor. Quinta técnica para desenvolver a arte de administrar as emoções. Desenvolver a serenidade, a gentileza, a generosidade. Quem é, de fato, gigante no teatro social? São as pessoas autoritárias? Não, elas são pequenas, porque são doentes. Quem são as pessoas brilhantes nas empresas? São as pessoas agressivas, que impõem suas ideias? Não, elas são vítimas dos seus conflitos. São escravas das suas janelas killer. São aquelas pessoas que são generosas, altruístas, que aplaudem os seus colaboradores, que dizem para sua parceira, eu aposto em você, apesar de ter me ofendido, que diz para o seu filho, obrigado por você existir, agora pense no seu comportamento. As pessoas notáveis são aqueles que exalam o perfume mais excelente da generosidade e do altruísmo. Nós precisamos de pessoas bem-humoradas, pais que cumprimentam o porteiro do prédio, que cumprimentam o garçom e manda o recado para a cozinheira. A comida está muito boa, mas você poderia dizer, doutor Cury, eu pago esses profissionais. Sim, mais uma vez eu te digo, você pagou aquilo que o dinheiro consegue comprar. Mas aquilo que o dinheiro não pode comprar, só mentes generosas, altruístas, inteligentes e solidárias consegue conquistar. Quando você cumprimenta o porteiro do prédio, ainda que ele receba o seu salário e dos outros condôminos, você plantou uma janela light nele e uma janela light em si. Você relaxou os dois e seu filho se viu a sua atitude generosa, você arquivou uma janela light e ele vai aprender a arte do agradecimento. Vai perceber que a sociedade é uma teia, mas muitos pais formam herdeiros e não sucessores. Eles sabem dar dinheiro, mas não sabem dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. E herdeiros querem tudo rápido e pronto, enquanto sucessores elaboram suas experiências, constroem os seus sonhos, seus projetos. Herdeiros não se curvam em agradecimento, enquanto sucessores agradecem aos seus pais, aos seus professores, à vida, ao ar que respira. O que você está formando? Quem você está formando? Herdeiros ou sucessores? Os herdeiros não elaboram suas experiências, não trabalham perdas, mágoas e frustrações, enquanto sucessores são treinados, educados para gerir a sua emoção, para transformar dias dramáticos em experiências solenes. Portanto, por favor, exale o melhor de todos os perfumes, a generosidade, o altruísmo e a solidariedade. Isso é uma forma solene de você gerir as suas emoções. Há muitas pessoas que passam por nós e usam perfumes caros. Quando você aspira aquele perfume, há um rastro de agradabilidade. Mas quando elas abrem a boca, ninguém suporta, porque são pessimistas, excessivamente críticas, são mórbidas, não são encantadoras e nem inspiradoras. Por favor, você pode usar perfumes até que sejam caros, mas há um perfume que dinheiro nenhum pode comprar. Exale generosidade, exale altruísmo, exale a capacidade de se doar, aplaudir as pessoas. Caso contrário, você não vai inspirar a formação de mentes brilhantes, alunos fascinantes. Você não vai conseguir fazer com que os seus colaboradores estejam do seu lado, lutando junto para que a sua empresa seja sustentável. Bem-vindo às técnicas de gestão da emoção para formar mentes livres e uma emoção saudável numa sociedade altamente ansiosa.
Conclusão: não tenha receio das dificuldades da jornada. Tenha medo, sim, de não caminhar. Nos cemitérios, há soterrados os maiores tesouros da humanidade. Os livros que muitos nunca tiveram coragem de escrever. Os quadros que nunca foram pintados. As empresas que nunca vieram à luz. As poesias que nunca foram proclamadas. As palavras de amor que nunca foram proferidas. Pilotar a emoção é ter a convicção de que ninguém é digno do pódio se não usar os seus fracassos para conquistá-lo. É não ter medo das lágrimas, mas saber claramente de que ninguém é digno da sabedoria se não utilizar as suas lágrimas para irrigá-la. É não ser um herdeiro frágil, egocêntrico e ingrato, mas um sucessor forte, generoso e repleto de gratidão, pois tem consciência de que essa complexa existência é uma grande teia psicossocial. Fomos concebidos pela doação de um óvulo de um espermatozoide. Nascemos pelas mãos de um médico. Fomos nutridos pelos pais e pelos alimentos que os agricultores plantaram. Fomos educados pelos professores, servidos pelos garçons, pelos porteiros e por inumeráveis pessoas ao longo da vida. E um dia fecharemos os olhos para a vida. E mesmo neste derradeiro final, ainda dependeremos dos outros para nos enterrar. Reconhecer que, embora possamos e devamos ser livres, autônomos e independentes, somos ao mesmo tempo dependentes da teia da vida, que é vital para se conquistar a gestão da emoção. Nas derrotas, aprendemos lições inesquecíveis. Nas vitórias, desfrutamos de prazeres insubstituíveis. Na gestão, nada se perde, tudo se transforma.